Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América, esta emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 17 de abril de 2022. Para todos os votos de um bom domingo, Tânia Guedes, que está na apresentação, e do Lissail, que está na produção. Esta emissão é escutada em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voa, português.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio PGVT, a Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá, em Gabu, e a rádio Sitchanouk, a Leste FM, em Buba, e a rádio Papagaio. Escutam-nos em Cachungo, em FM, com a rádio Berlando, em São Domingos, e a rádio comunitária de Casumai. Em Cátio, a Voz da América, em português, está em FM com a Rádio Educativa. Na emissão de hoje vamos falar sobre um livro de poesia sem censura, acabado de publicar em Angola, da autoria de Carlos Pedro. E depois vou conversar sobre saúde com a doutora Graça Matinha. E a seguir a Daniela Seteski traz-nos aqui a conversa com o rapper da Guiné-Bissau, é Willie G. Gueto. Mas agora vamos às histórias que fazem manchete hoje.
Obrigado, Ana Guedes, chamo-me Miguel e apresento as notícias. Antes, feliz Páscoa a todos os cristãos e continuação de um excelente mês sagrado aos muçulmanos. O primeiro-ministro da Ucrânia disse neste domingo que a cidade portuária estratégica de Mariupol permanece sob controle ucraniano. A cidade ainda não caiu, disse o primeiro-ministro Denis Shmyhal ao programa This Week da ABC, horas após o término do prazo russo para os combatentes ucranianos na cidade portuária sitiada entregarem suas armas. Ainda há nossas forças militares, nossos soldados, então eles vão lutar até o fim, disse o primeiro-ministro, e questionado sobre os relatos de que o presidente russo Vladimir Putin acredita que Moscou estava a vencer a guerra, Shmyhal observou que, embora várias cidades estejam sitiadas, apenas Kherson, no sul, caiu sob controle russo. Mais de 900 cidades, vilas e aldeias estão livres da ocupação russa, disse Shmyhal, acrescentando que a Ucrânia não tem intenção de se render na região leste de Donbass. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse no sábado que se as tropas ucranianas cercadas em Mariupol fossem mortas, as negociações de paz com Moscou seriam canceladas. O presidente Putin já tinha dito que as negociações estavam num beco sem saída. Shmyhal disse no domingo que a Ucrânia quer uma solução diplomática, se possível. Continuamos a apresentar as notícias. No que deveria ser o dia mais alegre do cristianismo, o Papa Francisco, líder da Igreja Católica, fez um apelo angustiado neste domingo de Páscoa pela paz na guerra sem sentido na Ucrânia e noutros conflitos armados que assolam o mundo e situa o preocupante risco de guerra nuclear. Que haja paz na Ucrânia devastada pela guerra, tão duramente provada pela violência e destruição desta guerra cruel e sem sentido para a qual foi arrastada, disse Francisco, falando na Praça São Pedro, em Roma. O líder da Igreja Católica havia acabado de celebrar a missa de Páscoa na Praça Lotada de Fiéis, o que acontece pela primeira vez desde o início da pandemia em 2020. Por favor, não nos acostumemos da guerra, implorou Francisco, depois de denunciar a flexão de músculos enquanto as pessoas sofrem. Mais uma vez, Papa Francisco condenou a guerra na Ucrânia, sem citar o presidente russo Vladimir Putin. Entretanto, também na celebração da Páscoa, o líder da Igreja Anglicana, Justin Welby, pediu à Rússia que declarasse um cessar-fogo e se retirasse da Ucrânia. O líder da Anglicana disse que a Páscoa é um momento de paz e não de sangue e ferro. E por último, nas notícias, o número de mortos pelas inundações que atingiram a costa leste da África do Sul subiu para 443, incluindo um socorrista, disse uma autoridade regional neste domingo. Falando numa conferência de imprensa, Sihle Zakalala, o primeiro-ministro da província de KwaZulu-Natal, disse que outras 63 pessoas estão desaparecidas. Um membro da equipa de resgate e recuperação sentiu dificuldades para respirar e foi levado de helicóptero para o hospital. Infelizmente, ele faleceu, disse Zakalala. As cheias engoliram parte da cidade costeira de Durban, de 3,5 milhões de habitantes, e áreas vizinhas no início da semana passada, destruindo estradas, hospitais e casas. Voltaremos daqui a 30 minutos para mais notícias.
Poemas de um Tempo de Censura é o mais recente livro de poemas de Carlos Pedro sobre coisas da vida. Carlos Pedro, poeta, escritor e declamador, é presidente da Brigada Jovem da Literatura Angolana. Venceu o Prémio da Cultura e Artes em 2013 e foi premiado em 2012 na categoria de melhores poetas no Prémio Literário de Literatura. O poeta tem publicado algumas obras no mercado literário. Pedro Dias conversou com Carlos Pedro.
Poemas de um Tempo de Censura é o título do livro de poemas de Carlos Pedro, o lançamento da sua mais recente obra literária, aconteceu no passado 1 de abril, na Mediateca 28 de agosto.
Uma obra que de antemão, mesmo antes de ser apresentada, já começou a ser censurada, e por isso mesmo que ela é poemas de um tempo de censura. Este tempo está anunciado e a censura já se começa a produzir.
A censura do autor é escrita com S, não obedecendo a gramática, mas sim a criatividade artística de quem cria novas palavras, para desagrado de muitos céticos a sua escrita. De um tempo recente em que quem elogiasse era bajulador, e quem criticasse era revolucionário, numa sociedade que dividia as pessoas.
Esta palavra que está a provocar muitos ruídos, e nem sei se serei poeta se não polemizar, se a obra não incomodar, e deve incomodar mesmo, partindo da escrita e do título. Esse conjunto de poemas, porque é de um tempo de censura? Ora, eu fui escrevendo estes poemas de 2014 a 2017, e foi uma altura em que vivíamos uma sociedade muito sufocada, para pelo menos nós, poetas que gostamos de ser livres no pensamento, na fala e na escrita. Uma sociedade em que, se você elogia, você é baju. Se você critica, você é revu. Então, onde podíamos encontrar o espaço do poeta, da coerência? É neste tipo de sociedade que nós decidimos solitariamente nos afastar e ficar com as nossas próprias opiniões nos poemas. Esses poemas são resultados desta sociedade. Eu penso que cada um deve ser livre naquilo que pensa, naquilo que fala, entendendo que naturalmente o outro também tem alguma opinião a dizer. Ou seja, o poeta nega-se a viver nesta sociedade polarizada, nesta sociedade radical. Então, sofremos muito naquele período. Perdemos alguns valores porque elogiar o outro por um ato brilhante considerava-se bajulador, criticar alguma postura por vezes considerava-se baju. E era uma sociedade que não trouxe valores a ninguém, dividia naturalmente as pessoas, e naturalmente ninguém queira viver neste tipo de sociedade. Estar preso numa cadeia seria até melhor do que viver numa sociedade onde você, quando expressa os teus pensamentos, os teus sentimentos, logo és remetido a uma carga ideológica para além daquilo que você quer ser, que é naturalmente desenvolver apenas a cidadania. Então estes poemas são o resultado deste tempo, desta censura que naturalmente nos definia não como angolanos, mas como um conjunto de pessoas que se intitulavam como revus e bajus e que não se compreendiam.
diante do título, o poeta é insistentemente questionado por que escrever censura com S, o tal S de sapato, que Carlos Pedro queria dizer.
Por que censura com S de sapato? Eu fiz as minhas explicações filosóficas, ele disse, não, está errado. Nós já estamos num país em que a juventude tem grandes debilidades, melhor na escrita, e você ainda traz essa polêmica, como se fosse da responsabilidade do poeta cuidar da pureza da língua. Nós vivemos num mundo de novo acordo ortográfico, em que se eu escrever aqui, ou seja, em Portugal, Batista com sem o pé, eu serei um analfabeto ou alguém que não sabe escrever. E se eu escrever Batista com sem o pé no Brasil, já não serei um intelectual, um purista. E ainda assim, eu, quando digo censura, ninguém sabe a censura que eu digo. E se eu tiver que escrever censura com o meu próprio punho, aí sim, você me chama crítica. Que eu não sei escrever, ou que estou a fazer uma provocação. Censura, com C de sapato, é o estímulo à crítica, à censura. Quando eu quiser aperfeiçoar a minha língua portuguesa, poderei ler as gramáticas, os livros linguísticos, poderei ler os textos jornalísticos, aí sim, mas não é a nossa preocupação. Quando escrevemos algumas palavras nas nossas línguas nacionais, cada um escreve como quiser, mochima com o, ou mochima sem o O, e não uma preocupação da valorização do estudo das nossas línguas, daquilo que deve ser o rigor, daquilo que deve ser a uniformização da nossa escrita. Então, se um dos nossos mestres, que se chama Carne Pendurada, o Enga Chito, é o único poeta de Quimbundo com U, repito, o único poeta de Quimbundo com U, talvez eu seja o único poeta errôneo com a palavra censura, com esse sapato, exatamente.
O poeta de um tempo de censura, aquele tempo que o autor fez referência, 2014 a 2017, dos bajus e rivus.
Os sonhos, os dedos do tempo, os abismos que a escuridão suicida em cada tropeço dos versos. Tudo passou por mim, por mim atravessados pelo mundo, dita, dor, crucificados dolorosamente. Em cada utopia de luz, em cada grau de mil silêncios que me reencontram sentados sobre sonhos. Meia volta e meia, a ilusão afasta a estranheza da minha alma. Rio que transborda todas as tristezas em rua dos meus lábios. Rio noturnas alegrias e rumos dos caminhos. Escrevo de coisas que nem mesmo entendo.
Entrando para a obra que hoje nos congrega aqui, podemos aferir muitas vozes. Umas em angústia, por isso lamentam, como se pode ler nos seguintes versos do poema Venho de Muito Longe, página 7. Sob o cansaço dos olhos, os dedos do tempo, o vazio de ser escuridão, suicida-me em cada tropeço dos versos. Tudo passou por mim atravessados pelo mundo, dita dor, crucificados dolorosamente em cada utopia de luz, em cada grau de mil silêncios, que me reencontram sentado sobre os sonhos. Meia volta e meia. A ilusão, a farsa, a estranheza da minha alma. Rio que transborda toda a tristeza das ruas sob meus lábios. Rio noturnas alegrias de rumos, de caminhos, escrevo de coisas que nem mesmo entendo.
Domingas Bonte, escritora, foi convidada a apresentar a obra Poemas de um Tempo de Censura. Falou sobre as relações intertextuais, a relação dos poemas de Carlos Pedro com outros autores, como Viriato da Cruz, António Jacinto e António Agostinho Neto.
Hoje, a alma destes versos que escrevo, a madrugada acordou abatida e a solidão encobriu a inteira noite, minha infinita mãe. Hoje me sinto tão estranho neste novo mundo que já não me consigo nascer. Nossa civilização extinta, nossos povos derrubados, nossas terras expropriadas, nossas riquezas usurpadas. Hoje, meus gritos de luta já não têm ouvidos. Sinto-me tão estranho neste novo mundo que já não me consigo nascer. Minha infinita mãe. Quando falamos de diálogos, de intertextualidades com outro tempo, com outros textos, podemos afirmar que esse texto que acabamos de ler intertextualiza com um poema de Agostinho Neto que se chama Adeus, a Hora da Largada. Penso que muita gente aqui conhece, estará a visualizar os poemas, os versos desse poema e a tentar fazer essa ligação. Ao longo desse mesmo poema, nós podemos encontrar a presença, quando nós falamos de intertextualização, já ouvimos que são outras vozes de outros textos, podemos encontrar a presença de Viriato da Cruz, Antônio Jacinto, entre outros escritores e outros poemas daquela época específica.
Adeus, a hora da largada. Minha mãe, todas as mães negras, cujos filhos partiram, tu ensinaste a esperar, como esperaste nas horas difíceis. Mas a vida matou em mim esta mística esperança. Eu já não espero, sou aquele por quem te espera. Sou eu, minha mãe. A esperança somos nós, os teus filhos, partidos para uma face alimenta a vida. Hoje, somos as crianças nuas das senzalas do mato, os garotos sem escola, a jogar a bola de trapos, nos areais da meia-dia. Somos nós, os seus filhos, mãe, todas as mães negras, cujos filhos partiram, vão em busca de vida, vão em busca de luz.
A pequena Lusliana Ngola, declamando Adeus, a Hora da Largada, do poeta maior António Agostinho Neto. Carlos Pedro considera os seus poemas de inspiração netistas. Dos presentes no ato de lançamento de poemas de um tempo de censura, esteve Dom António Bengi, bispo auxiliar de Luanda, antigo professor do poeta.
Pessoas que se esforçam em salvaguardar e levar avante projetos culturais, não é? Devem ser motivadas, ajudadas, sobretudo porque a cultura é expressão das pessoas, expressão de uma sociedade, expressão da humanidade. E, portanto, por intermédio das letras, por intermédio da literatura, Carlos Pedro está pronto a salvaguardar e a mostrar-nos o que é a cultura angolana, não é? O que é que podemos fazer, que leitura podemos fazer, portanto, poemas de um tempo de censuras, como ele estava a explicar, portanto, sobretudo na perspectiva literária, não é? Deixar em paz esta liberdade de expressão, esta liberdade de informação.
Acabam sempre por conotar o lado político da história.
E de facto não é, né? Literariamente falando, não é. Portanto, é uma censura diferente daquela que temos vindo a falar e habituados a ouvir.
Dom António Bengi, bispo auxiliar de Luanda. E a socióloga e poetisa Canguimbo Ananais considerou que o poeta tem a missão de mudar o mundo.
E hoje temos o Carlos com essa pena, não é? Muito forte. Tem naturalmente a sua lírica com inquietações, as preocupações, as assimetrias, tudo isso. E é esse o papel do escritor, não é verdade? É transformar o mundo, querer sempre um mundo melhor e que todos nós possamos usufruir de tudo quanto a nossa terra tem.
Canguimbo Ananais tem um grande carinho pelo poeta maior, Dr. António Agostinho Neto, assim como Carlos Pedro fez referência também, que Neto tem sido o seu sustento também, tem sido um pilar.
É verdade, nós tivemos a oportunidade de, eu pelo menos conheci o Dr. António Agostinho Neto na província onde eu nasci, e a minha convivência ao longo dos anos com a doutora Maria Eugênia, e pelo facto da sua poética conter esse realismo também da vivência de um povo, não é? E vamos olhar para o poema Adeus à Hora da Largada, minha mãe, todas as mães negras, tu me ensinaste a esperar, como esperaste nas horas difíceis, mas a vida matou imensamente a esperança. Aí está as inquietações do ponto de vista psicológico do artista.
Poetisa Canguimbo Ananais, durante o ato do lançamento do livro de poemas de Carlos Pedro, Poemas de um Tempo de Censura, no passado 1 de abril, na Mediateca 28 de agosto.
Amiga noite que me trazes à madrugada e o lençol velho de ramela, sei que os teus dias têm sido de queixumes e não sei se saberá o mundo dos arrotos de quantas insônias sob as almofadas constroem-se os versos não revelados na mesa da fome. Dá-me de beber o silêncio e a calma da noite soberana, que sejas refúgio dos mendigos sem pátria, ou de pátria esquecida, ou de órfãos de pátria. Amiga noite que me trazes a madrugada repleta de circunstâncias, sei que és a única que ainda ouves a voz deste pequeno filósofo de letras e raciocínios errôneos.
Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
A Voz da América, missão vespertina em português, votos de um bom domingo para todos.
A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
a 17 de abril de 2022. Esta é a Voz da América em português, neste domingo, a desejar-vos um bom domingo. Segunda à sexta, a Voz da América tem 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, com notícias que vos traz a equipa da Voz da América em português. O Washington Fora de Horas está no Facebook às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas pode ser visto em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique estamos a partir das 15h30. Não esqueçam, 30 minutos de informação e notícias é o Washington Fora de Horas de segunda a sexta. E não se esqueçam, contamos com a vossa participação e também com a vossa divulgação deste espaço de notícias. A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e, claro, Facebook. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com e o nosso número do WhatsApp é mais 202-251-9466. We'll be right back. 17 de abril de 2022. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, apresentada pela Ana Guedes e produzida pelo Lio Sailo. Uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Ouvem-nos em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM, em Nampula, que a Rádio Encontra, em Maputo, é ZFM. E na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pidjigiti. Estamos também com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, ouvem-nos através da Leste FM e da Rádio Sichanouk, em Bulba, é Rádio Papagaio. Não esqueça, estamos em FM também na cidade de Cachungo, com o Berolanda, em São Domingos, é a Rádio Comunitária de Caso Mai, e em Catió é a Rádio Educativa. Desde já, aqui um bem-vindo às nossas rádio parceiras. Depois de sabermos o que vai pelo mundo em notícia, vamos ter aqui conversa de saúde com a doutora Graça Matinha e depois a Dennis Teschke traz-nos o rapper William G. de Ghetto. Mas antes de mais, vamos às notícias do mundo neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes. Eu estou a mais Miguel e mais notícias. O primeiro-ministro da Ucrânia disse neste domingo que a cidade portuária estratégica de Mariupol permanece sob controle ucraniano. A cidade ainda não caiu, disse o primeiro-ministro Dan Shimal, ao programa This Week da ABC, horas após o término do prazo russo para os combatentes ucranianos naquela cidade portuária sitiada entregarem as suas armas. Mais de 900 cidades e vilas e aldeias estão livres da ocupação russa, disse Shimal, acrescentando que a Ucrânia não tem intenção de se render na região leste de Donbass. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse no sábado que se as tropas ucranianas cercadas em Mariupol fossem mortas, as negociações de paz com Moscou seriam canceladas. O presidente russo, Vladimir Putin, já havia dito que as negociações estavam num beco sem saída. Shimal disse no domingo que a Ucrânia quer uma solução diplomática, se possível. Questionado se estava preocupado que a Rússia pudesse recorrer ao uso de força nuclear, Zelensky disse que ele e o resto do mundo deveriam estar preocupados. O diretor da CIA, aqui nos Estados Unidos, William Burns, alertou na sexta-feira que os Estados Unidos não podem tomar de ânimo leve a ameaça de Putin usar armas nucleares na Ucrânia. No que deveria ser o dia mais alegre do cristianismo, o Papa Francisco, líder da Igreja Católica, fez um apelo angustiado neste domingo de Páscoa pela paz na guerra sem sentido na Ucrânia e noutros conflitos armados que assolam o mundo e citou o preocupante risco de guerra nuclear. Que haja paz na Ucrânia, devastada pela guerra tão duramente provada pela violência e destruição desta guerra cruel e sem sentido para a qual foi arrastada, disse Francisco, falando na Praça São Pedro. Por favor, não nos acostumemos da guerra, implorou Francisco depois de denunciar a flexão dos músculos enquanto as pessoas sofrem. Numa clara referência à ameaça da guerra nuclear, Francisco citou uma declaração de cientistas de 1955. Devemos acabar com a raça humana ou a humanidade deve renunciar à guerra, disse. Francisco também chamou a atenção para outras guerras, no discurso conhecido como da cidade ao mundo, com os conflitos no Médio Oriente. Enquanto isso, em Londres, o arcebispo da Cantuária, Justin Welby, pediu que a Rússia declarasse um cessar-fogo e se retirasse da Ucrânia. O líder da Igreja Anglicana disse que a Páscoa é um momento de paz e não de sangue e ferro. O número de mortos para as inundações que atingiram a costa leste da África do Sul subiu para 443, incluindo um socorrista, disse uma autoridade regional neste domingo. Falando numa conferência de imprensa, Sihle Zikalala, primeiro-ministro da província de KwaZulu-Natal, disse que outras 63 pessoas ainda estão desaparecidas. Um membro da equipa de resgate e recuperação sentiu dificuldades para respirar e foi levado de helicóptero para o hospital. Infelizmente, ele faleceu, disse Zikalala. E por último, neste bloco de notícias, a China Eastern Airlines começou a colocar os seus jatos Boeing 737-800 de volta em voos comerciais, menos de um mês após um acidente que matou 132 pessoas em março e levou a empresa a colocar em terra 223 aeronaves, disse a transportadora neste domingo.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Olá, amigos ouvintes, bem-vindos então a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que temos connosco, como habitual, a doutora Graça Matinha para falarmos sobre saúde. Doutora Graça, como vamos? Como está essa sua saúde?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem de saúde, espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos ouvintes também.
E, doutora, vamos falar hoje de ansiedade. Ansiedade que pode provocar depois outros problemas, como, por exemplo, ataques de pânico. Quantas pessoas já não tiveram um ataque de pânico causado exatamente por um ataque de ansiedade? Doutora, ansiedade é uma doença mental? É assim que se define a ansiedade?
Sim, a ansiedade faz parte dos transtornos mentais, embora muitas vezes haja uma tendência de banalizarmos a ansiedade, mas é uma condição que pode se tornar bastante preocupante se não for atendida devidamente.
E, doutora, como é que se instala a ansiedade? A ansiedade pode atacar em qualquer altura, por assim dizer, não é? Mas há fatores que podem disputar um ataque de ansiedade mais do que outros?
Sim, naturalmente, Ana, naturalmente. Primeiro dizer que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a ansiedade é um dos principais problemas de saúde mental a nível mundial. E praticamente todos nós já tivemos uma experiência ou teremos uma experiência de ansiedade. Portanto, trata-se de um problema comum ao qual devemos dar a devida atenção. E o que é essa ansiedade? A ansiedade pode ser considerada uma emoção de alarme que está sempre associada a uma sensação de angústia, tensão ou insegurança. E isso acaba causando mal-estar as pessoas e conduz naturalmente à doença. Portanto, uma pessoa que sofre de ansiedade sente-se angustiada, sente-se ameaçada, pode sentir-se assim com um certo bloqueio e muitas vezes nem sequer consegue identificar o que é que está a causar esse mal-estar. E as pessoas que têm ansiedade tendem a ser pessoas que antecipam muito as situações.
Uhum.
São pessoas que sofrem a antecipação, posso assim dizer, e têm sempre uma preocupação e um medo extremo diante de situações simples do dia a dia. Então, todo este quadro nós consideramos um quadro de ansiedade. E a Ana perguntava se pode aparecer ansiedade em qualquer fase da vida. Qualquer pessoa pode ter ansiedade. Em qualquer altura a pessoa pode ter ansiedade, e isso pode ser no dia a dia, pode ser uma situação pontual, mas em algumas pessoas acaba sendo mesmo uma situação recorrente e essas pessoas vivem numa constante ansiedade. Aí é que nós já temos um problema, porque se é um episódio esporádico, bom, toda a gente pode passar por ele e ultrapassar, mas se essa pessoa vive constantemente ansiosa, aí sim é um problema e acaba afetando outras partes, o funcionamento do organismo no seu todo.
Doutora, quais são os sintomas da ansiedade? Podem ser tanto emocionais, por assim dizer, ou psicológicos, como podem ser também físicos, não é? Há manifestações físicas no corpo da pessoa em termos de ansiedade. Quais são essas manifestações, esses sintomas, doutora?
Sim, Ana, é exatamente isso. Pode haver sintomas psicológicos e sintomas físicos. Os sintomas psicológicos são o nervosismo. Uma pessoa que tem ansiedade vai estar constantemente nervosa ou constantemente tensa, está sempre com problemas de concentração, está sempre com medo de alguma coisa, mesmo que esse medo não tenha uma razão clara. A pessoa está sempre com medo, não consegue ter controle dos seus pensamentos e tende a esquecer muito facilmente. E essa pessoa também vai ter problemas para dormir, vai estar irritável e vai estar constantemente agitada. E em termos de sintomas físicos, essa pessoa pode queixar-se de ter dificuldades respiratórias ou falta de ar, pode queixar-se de dor ou aperto no peito, ou pode dizer que o coração está a bater muito, muito rápido, pode ter tremores nas mãos, pode se sentir fraca, pode ter uma tensão muscular, a pessoa está sempre tensa, e também pode apresentar-se com problemas de estômago, né? Pode ter dor de barriga, diarreia, mas tudo isso gerado por essa ansiedade que a pessoa tem.
Doutora, uma das coisas que se vê-se muito em crianças, mas muito em adultos também, doutora, é roer as unhas. Roer as unhas é um desses sintomas de ansiedade, doutora? Que às vezes vê-se aquele nervosismo.
Sim. Uhum. Naturalmente. Estas pessoas que têm ansiedade podem ter uma série daquilo que nós chamamos de tics, não é?
Uhum.
Podem ter tics, algumas pessoas roem as unhas, outras pessoas não conseguem ficar sentadas sem abanar as pernas, algumas pessoas, inclusive, podem ter um tique de tirar o cabelo, a barba, enfim, há uma série de pequenos gestos que nos levam a crer que essa pessoa não está tranquila, está ansiosa e vai fazendo esses movimentos repetitivos, como a questão de roer as unhas.
Quais são as causas destes ataques de ansiedade, doutora? São coisas genéticas que nós temos e acabam por se manifestar? Tem a ver com situações que foram vividas? Doutora, quais são as causas que os médicos apontam para a ansiedade?
Bem, as causas são várias, Ana. Na verdade, não se sabe ao certo porque é que algumas pessoas são mais propensas à ansiedade descontrolada do que outras. Mas há alguns fatores que podem estar envolvidos nisso. O primeiro é o fator genético. Ou melhor, se existe um histórico familiar de transtorno de ansiedade, é muito provável que as pessoas dessa família também tenham esse transtorno. O ambiente no qual a pessoa está inserida, por exemplo, se essa pessoa passou por um evento traumático ou um evento de stress, essa pessoa pode desenvolver um quadro de ansiedade por conta deste stress ou este trauma que a pessoa teve. Acredita-se também que a mentalidade da pessoa, não é? A forma como a pessoa estrutura os seus pensamentos e o raciocínio e a forma como a pessoa encara as situações do dia a dia também podem estar envolvidas na questão da ansiedade. E também questões de doenças físicas, algumas doenças que estão relacionadas à ansiedade, por exemplo, problemas cardiovasculares podem deixar a pessoa mais ansiosa. Doenças hormonais, como o hipertireoidismo, também deixa a pessoa mais ansiosa. Alguns distúrbios respiratórios também podem estar associados à ansiedade. E também abuso de drogas, álcool ou certo tipo de medicamentos também pode estar associado à ansiedade. Então, essas são algumas das condições que podem desencadear a ansiedade da qual estamos aqui a falar.
Doutora, a nível médico, como é que é tratada a ansiedade? Como é que se controla estes ataques de ansiedade, doutora?
Bem, primeiro, Ana, é preciso que se identifique o tipo de ansiedade ou o fator que pode estar associado à ansiedade. Se, por exemplo, for uma doença física, primeiro tem que se assegurar o tratamento desta doença física, porque só o tratamento da doença física pode trazer algum alívio aos sintomas da ansiedade. No entanto, se não houver associação com uma doença física, é preciso que o tratamento tenha diversas abordagens. E nas abordagens recomendadas existe a psicoterapia, que é feita com um psicólogo, que pode ajudar o paciente a entender os fatores que desencadeiam a sua ansiedade e também ajudar a reduzir os sintomas ou trabalhar naqueles eventos que levaram a desenvolver um problema de ansiedade. Por exemplo, se for um stress ou um trauma, é preciso trabalhar nesses aspectos para melhorar a ansiedade. Mas também pode ser feito o tratamento através de uma terapia cognitivo-comportamental, que também é através do acompanhamento com o psicólogo. E também existem remédios para ansiedade que podem ser usados dependendo da situação, mas naturalmente isto tem que ser com ajuda médica, não é? Podem ser administrados ansiolíticos, antipsicóticos, entre outros, que só um médico devidamente preparado é que pode fazer a prescrição.
Há alguma coisa que se possa fazer pessoas que sofram de ansiedade ou que tenham um ataque de ansiedade que possam fazer para, de alguma forma, controlarem isso, terem mal nesse estado?
Sim, há algumas coisas que podem ser feitas, Ana, sem precisar naturalmente de um profissional, mas é sempre recomendável que estas pessoas sejam acompanhadas por um profissional treinado. Mas, por exemplo, a pessoa pode investir mais em momentos de lazer, porque os momentos de lazer vai fazer com que a pessoa fuja de stress. E são coisas simples, como caminhar, passear, interagir com animais. Isso tudo pode ajudar a ter melhor qualidade de vida e reduzir a ansiedade. A prática da atividade física, pelo menos 3 vezes por semana, pode ter um efeito importante na resolução da ansiedade, e porque isso ajuda a relaxar, e a pessoa também acaba dando um novo foco para o seu corpo e sua mente. Então, isso faz com que a pessoa seja mais relaxada e distrai-se dos fatores que causam a ansiedade. Mas também, para as pessoas que tendem a trabalhar muito, controlar a jornada de trabalho também é recomendado e pode ajudar a reduzir a ansiedade, porque alguns dos fatores que desencadeiam a ansiedade têm a ver com o nosso trabalho, com a forma como nós trabalhamos e a nossa rotina diária. Então, essas são algumas coisas que parecem mínimas, mas que naturalmente podem ajudar a controlar a ansiedade. Sem falar, por exemplo, da alimentação. A alimentação também é muito importante. É preciso assegurar o consumo de alimentos mais naturais, como frutas, verduras, porque isso também ajuda a pessoa a sentir-se melhor, desencadeia um sentimento de bem-estar, e isso pode ajudar a minimizar a ansiedade.
E pronto, amigos, assim nós nos vamos despedir. Estivemos hoje a falar com a doutora Graça sobre o que é a ansiedade, os tipos de ansiedade e aquilo que se poderá fazer, não só em termos médicos, mas a nível pessoal, para, de alguma forma, tentar controlar esses ataques de ansiedade. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, aqui fica um abraço para todos e também votos de uma boa semana de saúde, ou o melhor possível. E, como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana de saúde para si e para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, nem-nos cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos. Thank you.
Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 17 de abril de 2022. Um bom domingo para todos. Segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. São as manchetes africanas e as manchetes do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com, na internet, no Facebook, Voa Português. Amigos, não esqueçam que segunda a sexta a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Hora. Estamos no Facebook em Cabo Verde às 12h30. Às 13h30 estamos em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Hora está em Angola a partir das 14h30. Em Moçambique estamos às 15h30. Não esqueçam que contamos com a vossa participação e também com os vossos comentários. Fique connosco da segunda a sexta, 30 minutos de informação. É Washington, fora de horas. E a Dennis Teske, na sua rubrica Fala África, traz-nos hoje um rapper guineense. Ele já lançou 9 músicas e 2 clipes e tem um som que promete manter a nossa audiência, como diz a Danny, com gostinho de quero mais. Fala África.
Olá, aqui Dennis Teske. Hoje no Fala África vamos dar destaque a um jovem talento guineense. Eu converso agora com o rapper Will G. de Gueto. Seja bem-vindo.
Seja bem-vindo, Danelle. E seja bem-vindo para todos os meus irmãos do mundo, da África, principalmente aqui em Guiné-Bissau, onde eu vivo a minha vida.
Will, é um prazer tê-lo aqui no Fala África e gostaria que você se apresentasse para o nosso público.
Will G. de Gueto é um rapper que fez diferente estilo da música. Antes, eu era dançarino, procurei atrás da dança muitas das vezes, mas, no fim, acabei de saber que a música era o meu talento, por falta de condição, mas nem com isso tentei procurar atrás da música. E hoje estou aqui onde eu estou, graças a Deus e graças ao meu esforço. Eu digo Deus obrigado. Eu fiz diferentes estilos da música, de trap, dancehall, afrobeat, hip-hop. Eu fiz o rap também, sou um solista mesmo.
Will, você tem 23 anos, lançou sua carreira musical em 2016, já lançou também 9 músicas, inclusive você tem um single, né, que saiu recentemente aí e a gente vai poder conferir agora um trechinho de Esco Novida.
Assim com a mente minha vida assim. E assim. Minha mãe é câncer, na luta comigo andei pra mim balir. Com todo o orgulho te cuida de mim, não sabe o que sabe, não mati. Minha velha fala filho, anda com medo e tudo que eu pego no sentido. Canto brothers como morria vai ser, o credo é no estudo de nosso vivir. Na gueto cheio.
Me conta mais sobre a letra dessa música.
Essa música eu basei na história do gueto. Como é que as pessoas vivem no gueto, como é que eu vivo também no gueto, passamos muito sacrifício, pois quem conhece a África só pode dizer. É um pouco difícil, né? Você nasce com talento, mas não tem quem lhe vai ajudar para conseguir desenvolver o seu talento. Então, não sou eu. Muitos dos meus irmãos aqui que vivemos aqui junto na Guiné, no gueto, passaram sacrifício como eu. É por isso que eu peguei nesse conteúdo. Eu disse, olha assim, eu devia fazer esse tipo de música, porque eu não posso só estar a cantar, por exemplo, Love. E eu também, aliás, devemos criticar o gueto, criticar os nossos estados, como é que as pessoas vivem aqui, para ver se haverá algum entretenimento entre o nosso estado e a população.
Uhum.
É por isso que eu fiz essa música, para poder criticar o nosso estado e verá se eles vão fazer mais melhor.
Uhum.
Porque estamos fartos de viver essa vida aqui na gueto. É muito difícil, sinceramente.
Uhum.
Isso é que me levou a fazer essa música. Essa nova vida. Para indicar que eu vivo a minha vida no gueto. Mas sempre com esperança que um dia eu viverá a mais alto nível que podemos.
Will, você já respondeu parte da minha próxima pergunta aí, mas eu queria que você falasse um pouquinho, né, de como você vê o mercado da música aí na Guiné-Bissau. Obviamente, atualmente não dá para viver de música, mas você, como você se sente com relação a esse mercado, ao futuro?
Eu sinto muito orgulho, porque a música guinense, aliás, o rap crioulo, agora está desenvolvendo muito bem. E o nosso estado agora já estão a como é que se diz, a valorizar a nossa cultura mesmo. E os guinenses não cantam só o estilo internacional, também fazemos o estilo nacional aqui. Nós temos o nosso estilo nacional tradicional, que é o gumbé, sina, temos também o jambadon. E ali muita gente pegaram nesse estilo e transformaram num outro estilo. Por exemplo, fazemos um mix, que é o fusão. Pegamos o afro com tina e juntamos e fazer um fusão, que é afro-tina.
Uhum.
Que é aquele tina, é o nosso, é o toque da nossa cultura, né?
Uhum.
Aquele afro é internacional. Agora juntamos e fazemos a dupla. E aqui em Guiné-Bissau a música está indo muito bem e... Os nossos músicos mais velhos, muitos fizeram um concerto no campo. A lotação foi tão completa. Eu fiquei muito feliz. Apesar que não cheguei ainda naquela fase, mas eu sempre tenho esperança que um dia eu chegarei lá.
Will, no ano passado você lançou seu primeiro clipe e a gente vai poder conferir um trechinho agora.
Vamos poder conferir. É tipo a bola.
Obrigado por você que encorajou. Meu momento está debaixo de minha vida. Sempre vou mostrar comigo. Mostrar comigo. Obrigado por você que apoiou. Obrigado por você que motivou. Obrigado por você que encorajou. Meu momento está debaixo de minha vida. Sempre vou mostrar comigo. Mostrar comigo. Na vontade, esse tinha desejo. Pega nessa carreira, mano, sem segredo. Desde pouco engajo na batalha. Objetivo e conseguir nem muda novo. Dizem que fiz na game, capanta. Mas contigo, duro de morança, era peba goranta.
Will, quais são os maiores desafios que os artistas enfrentam quando eles lançam as suas músicas, produzem as músicas? Quais são os maiores desafios?
E aqui na Guiné, os músicos enfrentam dificuldade do dinheiro. Porque o salário aqui é pouco para a gente.
Entendo. Olha, Will, já chegamos aqui no final do nosso bate-papo. Quero saber se você tem uma mensagem para deixar para a gente.
Eu quero dizer para todos os meus irmãos, muito obrigado para aqueles que me apoiaram desde o início da minha carreira, aqui no Data Presente. Que eu vou continuar a agradar vocês. Que eu nunca vou desistir de vocês. Porque sem vocês, eu não sou ninguém. É por isso também... que vou continuar a fazer aquilo que eu posso fazer no meu máximo que puder para vocês. Obrigado para todos os meus irmãos e obrigado, Daniela.
Will Gedigueto, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África. Eu desejo muito sucesso para você.
Tá bom, muito obrigado, Daniela.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina 17 de abril de 2022. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. De todos se despede com um abraço.